Rádio Namib fala a verdade.
Noticiário de sábado 4 de setembro de 2021. Na sua Rádio Namib fala a verdade com os seguintes tópicos. Destruição da feira de negócios irrita empresários e mulheres feirantes na província do Cunene.
Uma dor. Afetou muito.
Descentralização da Niesa gera desentendimento entre diretores municipais no Namibe.
Estamos assim equivocados.
Ministra da Saúde Silvia Lutukuta manifesta-se preocupada com casos da tuberculose e HIV-Sida no Namibe.
Preocupa-nos ainda a situação da tuberculose na província.
Projeto Mãos que Falam garante ajudar pessoas com deficiência auditiva no Namibe.
Construção de um centro de formação.
Nós somos a Rádio Namibe Fala a Verdade, edição de sábado 4 de setembro de 2021. Coordenação e produção de Armando Chicoca, edição e técnica de Fonseca Chingui, apresentação de Esther Culembe. Eis o desenvolvimento das notícias. A destruição da feira de negócios irrita empresários e mulheres feirantes na província do Cunene. O desenvolvimento desta notícia é com o jornalista Fonseca Chingui.
As mulheres feirantes na província do Cunene dizem ter sido injustiçadas pelas autoridades governamentais e pedem a indemnização. A informação foi prestada recentemente na cidade de Ongiva, à margem do debate sobre a situação social, política e económica do Cunene. Vitória Ndevama, uma das feirantes, disse que com a destruição da feira naquela cidade, causou várias consequências na sua vida.
Nós sofremos um ano passado aqui na nossa província. Sofremos foi no dia 4 de novembro. O governo nos surpreendeu que a feira vai ser destruída e nos deram menos de 6 ou 5 horas. Dia 4, que temos que sair fora da feira, que até dia seguinte, dia 5, que deveremos nos retirar até 12 horas. E ponto.
E o que é que acha dessa medida?
É uma dor. Afetou muito. Nós trabalhamos. Nos deram um terreno mesmo, é para a village, né? Apenas só deram, tinha chapa, não tinha mesmo nada. Aquilo afetou muito, afetou. Eu aqui no meu caso que eu estou a falar, eu estava grávida de 7 meses, com aquele estresse perdi o meu bebê. Dia 6 de dezembro. Aquilo atingiu, chocou. Não fui única. Também teve uns colegas, até senhores, apanharam recaída, foram para o hospital. Estamos aqui até hoje.
Não foram indemnizados?
Não fomos, não.
Sterling Fanny, outra feirante.
Porque o que a gente sabe é que pelo menos mesmo quem tem um sítio para arrendar, dê a tempo a essa pessoa. Pelo menos 24 horas, ou então 72 horas, ou então 48 horas. Mas eles não conseguiram vir e nos dizer alguma coisa. Essas horas foram poucas horas para nós. E mesmo assim, haviam nos dado prioridade da gente construir, construímos, porque onde há comida tem que haver bebida. E onde há bebida, normalmente o ser humano tem que fazer a necessidade maior. E nós não podíamos, como eles não haviam dado casa de banho, então nós tínhamos que fazer e dar o nosso máximo. Fizemos aquilo que poderíamos fazer, escrevemos, estamos aqui à espera que o governo faça alguma coisa, porque não nos deu lugar, tirou-nos tudo, deixamos lá em nossas coisas, sanita e o resto das coisas, em mosaico e tudo, porque o tempo foi insuficiente. E até aqui estamos assim. Precisamos que o governo faça alguma coisa. Por que que em outras províncias as pessoas são indemnizadas e aqui no Cunene não? Mas nós votamos o porquê, na verdade, ainda também tenho a pergunta ficar no ar.
Osvaldo Chelequela, vice-presidente da Câmara dos Empresários do Cunene, e manifesta o seu descontentamento.
Enquanto empresários e empreendedores da província, fomos encontrados de surpresa, vimos isto de grande tristeza até hoje, porque até hoje nunca se tocou nesse assunto para que se feche esse assunto, que é rever com a questão dos empresários ou das
Vocês
empresas.
Vocês intentaram algum processo contra quem de direito?
Tentamos sim, mas depois ficou abandonado. Por que ficou abandonado? Porque algumas pessoas da classe empresarial entenderam que mesmo fazendo alguma coisa sobre esse processo não vai dar em nada. Logicamente, para um processo andar, tem que andar com todo. E ali onde se diz que é o União faz a força. Uma só pessoa não pode levar o barco avante, tem que ser todo. E é ali onde devemos chamar a consciência.
Mas o que é que aconteceu com a ocupação da terra?
Não é o único sítio. Na verdade, Cunene é uma província tão grande, o longevo em si é muito grande, há muito espaço no Cunene para se fazer um hospital ou qualquer. E conforme eu tenho sempre dito, eu pessoalmente não sou contra a questão de construção de um hospital. O hospital é bem-vindo. Sou muito contra da maneira como se tratou o processo de retirar as empresas, os empresários e os empreendedores daquele lugar. Porque nós já tínhamos estruturas aí definidas em que já investimos o nosso capital, não o capital do Estado, mas o nosso capital privado.
Jerónimo António, igualmente empresário, disse que a medida tomada pelo governo local não é a mais viável.
Com relação ao processo da usurpação do espaço da feira por parte da administração municipal, porque é a entidade que nós vimos que esteve lá, os trâmites que a administração seguiu são ilegais e acho que quem governa não pode incentivar a ilegalidade. Foi uma usurpação porque nós temos visto em Luanda as pessoas que ocuparam terrenos ilegais e edifícios públicos até. Quando lhes são retirados, há um processo de indemnização, há um processo de concertação antes. Então é essa igualdade que nós queremos, que as pessoas também do Cunene sejam tratadas da mesma forma. Agora vemos o senhor Presidente da República vem inaugurar o espaço, que não houve uma história real do espaço onde vai ser construído o hospital, se as pessoas que ocuparam antes foram indemnizadas ou não, porque são cidadãos. Isso nós esperamos, o processo está lá no tribunal.
Destruição da feira no Cunene irrita empresários e mulheres feirantes na cidade de Longiva, capital da província do Cunene.
Ouvíamos o jornalista Fonseca Ching. A descentralização da ANIES, Autoridade Nacional de Inspeção Econômica e Segurança Alimentar, gera desentendimento entre diretores municipais no Namibe. O ato de concertação aconteceu nesta sexta-feira, 3 de setembro, no anfiteatro do Governo Provincial do Namibe. A jornalista Luísa Gomes traz o desenvolvimento desta notícia.
Em representação da vice-governadora para o setor social e econômico da província do Namibe, Maísa Tavares, o diretor do Gabinete da Cultura, Turismo e Ambiente, Pedro Angula, fez o discurso de abertura.
Dizer que a atividade inspetiva visa melhorar o ambiente de negócio, a defesa da saúde e a salvaguarda dos direitos dos consumidores, como forma de evitar os constrangimentos e embaraços administrativos sobre os agentes económicos, fruto da existência de várias estruturas que têm estado a fazer trabalho de inspeção, muitas vezes deixando um certo desconforto, não é, para os agentes económicos. Conscientes desses imbróglios, houve a necessidade de se criar a Autoridade Nacional de Inspeção Económica e Segurança Alimentar, que é a ANIESA, que está vocacionada para o exercício da atividade de inspeção dos agentes económicos, que resulta da fusão dos serviços de inspeção de alguns setores do Estado, como o caso dos setores da indústria, comércio, turismo, ambiente, transportes, saúde, agricultura e pescas.
Para o diretor-geral e inspetor da ANIESA, Dérito Mendes, o encontro visa oficializar o início dos trabalhos da ANIESA a nível local.
De um tempo a esta parte tem-se notado um vazio muito grande com o surgimento da ANIESA e a fusão dos setores que integram a ANIESA naquilo que são os trabalhos que deveriam ser feitos pelos serviços locais de inspeção. Que chegou o momento então de iniciar oficialmente os trabalhos da ANIESA a nível local.
Já o inspetor do INADEC, Ângelo Gonçalves, mostrou-se insatisfeito com a implementação da ANIESA.
Do fundo habitacional, o pessoal recebeu as residências sem as louças sanitárias. Correram ao INADEC. Recebemos uma denúncia de um armazém no 5 de abril que está a vender arroz em mau estado. Agora, tirando-nos essa situação de ir fiscalizar, como vai ficar com a INIESA, quer dizer que a partir de hoje a INIESA vai trabalhar já nessa situação. Ou o que faremos? Qual é o tempo que vai iniciar a INIESA a trabalhar? Porque nós, há tempo, fomos num armazém, não nos deixaram trabalhar. Tinha lá um advogado, disse que o INADEC, pelo estatuto, já não pode fiscalizar. Então estamos assim. O nosso trabalho só vai passar o quê? Fiscalizar o livro de reclamações. Estamos
estamos assim equivocados.
E a administradora municipal da Bibala, Amélia Camunheira, manifestou-se inquieta com a implementação da referida instituição.
Para quando a implementação imediata da ANIESA a nível das administrações municipais? Porque nós temos atividades econômicas e entendemos nós que é de extrema urgência que essa atividade se faça sentir. Os inspetores, de facto, hoje estão dispersos, até mesmo a nível da província. Nós temos inspetor em vários gabinetes. Portanto, aqui, se calhar, o que nós gostávamos de sugerir é que o GDEI, os recursos humanos a nível da província, identificassem já os inspetores que podem se assumir essa responsabilidade nos municípios. Poderá eventualmente no município encontrar-se um inspetor com capacidade, com competência, que isso depois caberá essa administração indicar. Mas se eventualmente não tivermos, teríamos que recorrer à província. Portanto, nós também gostávamos muito que fosse um trabalho que se fizesse com as administrações municipais, para que nós no terreno também tenhamos pessoas com capacidade técnica para exercício dessa atividade.
Descentralização da ANIESA gera desentendimento entre os diretores municipais no Namibe.
Era a jornalista Luísa Gomes. A ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, manifestou-se preocupada com o aumento de casos da tuberculose e HIV-Sida no Namibe. A governante fez estas declarações durante a sua visita de 2 dias à província do Namibe.
Preocupa-nos ainda a situação da tuberculose na província. Temos uma taxa de abandono da medicação para a tuberculose importante e também, em alguns casos, no VIH-Sida. Há de ser feito um trabalho conjunto entre a saúde e a ação social, porque temos que olhar para outros determinantes sociais de saúde que pesam em grande medida no cumprimento da medicação para os doentes, porque muitos deles são pessoas bastante vulneráveis.
A província do Namibe conta desde ontem, sexta-feira, 3 de setembro, com um novo projeto denominado Mãos que Falam, da jovem Madalena Cavaia, que visa promover a inclusão social da pessoa com deficiência auditiva. Acompanhe o jornalista Augusto Cativa em conversa com Madalena Cavaia, mentora do projeto.
Bem-vinda ao Namibe Fala a Verdade, Madalena.
Muito obrigada.
Por que deste nome, Mãos que Falam?
Mãos que falam, temos hoje o privilégio de falar para as pessoas com deficiência auditiva, ou seja, pessoas surdas. O nome surge exatamente porque trabalhamos com as mãos para falar com essas pessoas. Daí o nome do projeto Mãos que Falam.
E o que é que vai acontecer durante este fim de semana?
Bem, durante algum tempo vimos trabalhar para a primeira edição do nosso projeto. O projeto já tem uma boa receptividade do público, a importância da língua gestual como fator de inclusão social.
Como é que está este projeto em termos de atividades? É a médio, a curto ou a longo prazo?
Nós consideramos a longo prazo porque teremos trimestralmente ainda, porque estamos no princípio, e nós vamos começar por palestras, debates e divulgação dos nossos trabalhos nos média, que nós estamos a trabalhar exatamente ainda com os médias. Posteriormente, teremos condições para fazer com mais frequência esses debates e também, quem sabe, materializar as nossas ideias com a construção de um centro de formação para as pessoas que querem fazer exatamente um estudo especial sobre a língua gestual, para as pessoas que sonham ser intérpretes ou falar normalmente com gestos.
Mais algo para poder acrescer, para terminar já com a nossa conversa?
Queremos agradecer a oportunidade que nos dão. Queremos agradecer também os nossos patrocinadores, os nossos apoios.
Ouvíamos o jornalista Augusto Cativa em conversa com Madalena Cavaia. Namibe Fala a Verdade, ponto final. Muito obrigada por nos ter acompanhado nesta hora e nos despedimos com a vontade de voltarmos amanhã. A verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.
Apresentamos as principais notícias na Rádio Namibe Fala a Verdade.